No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Na pessoa de Joênia Batista de Carvalho, advogada de Roraima, da etnia Wapixana, primeira mulher indígena eleita deputada federal em nosso país, Viva Maria saúda toda a bancada feminina que toma posse nesse 1º de fevereiro. Destaque para as 43 que ocuparão o cargo pela primeira vez na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, é fato que nossa representatividade diminuiu, mas no balanço de perdas e danos, vale ressaltar que até 2023, a Câmara dos Deputados será composta por 77 mulheres. Esse número é inédito. Isso representa 15% das cadeiras. Na composição anterior, a bancada ocupava 51 cadeiras, ou seja, 10% do total. Sabemos que estamos longe do almejado em relação à participação das mulheres na política, mas conscientes do desafio rumo à paridade, estamos aqui com o compromisso de seguirmos em frente, fortalecidas por algumas bandeiras de luta que esse ano haverão de marcar as comemorações em torno do 8 de março, na trilha da temática global, escolhida pela ONU Mulheres para o Dia Internacional das Mulheres, é tempo de pensarmos em igualdade, construção das mudanças com inteligência e inovação. Com a palavra, Nadine Gassman. Ela que é a representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Nadine.
Um prazer estar de novo com você e o seu público.
Pois é, com todas as Marias que estão já em movimento, querendo muito se prepararem para esse grande momento. 8 de março acontece no Brasil, logo depois do Carnaval. Carnaval esse ano é dia 5, né? Então eu queria muito saber de que forma esse tema escolhido pela ONU Mulheres poderá fazer com que as mulheres literalmente coloquem o bloco na rua, Nadine.
Exatamente. Eu acho que é um momento muito importante para falar destes temas tão importantes, como construir a igualdade de gênero, o empoderamento das mulheres, mudando, fazendo as coisas diferentes e inovando. A gente está no meio da construção da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que realmente para fazer acontecer essa proposta civilizatória de igualdade para as pessoas, que cuida o planeta, que promove a prosperidade e a paz, realmente a gente precisa de pensar de uma maneira diferente, precisa inovar, precisa mudar. E neste ano o foco está nos sistemas de proteção social, nos serviços públicos e na infraestrutura, que a gente não fala suficiente da importância que todo este leque de políticas públicas tem para construir a igualdade substantiva para as mulheres.
Essa igualdade substantiva que você se refere está contemplada na proposta da ONU Mulheres de um planeta 50-50 no ano de 2030. A julgar pelas tendências atuais, chegaremos lá, Nadine?
Bom, temos que trabalhar forte, aceleradamente, continuamente, e todas e todas juntas. Precisamos de estados fortes, setor privado também forte e que trabalhe nisso. E temos que reconhecer o protagonismo, a atuação das organizações da sociedade civil, das mulheres, das feministas, das mulheres negras, indígenas, e trabalhar todo mundo para lograr esses objetivos. Então, esse trabalho em conjunto, essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar no social, no econômico, no político, reconhecendo a liderança das mulheres, que vai fazer a diferença. Eu acho que a gente está no caminho. Até 2030 temos 11 anos para chegar lá e a gente tem que trabalhar muito, muito rápido y sobre todo teniendo en los centros de nuestro quehacer de todos los días o tema de igualdad.
Pois é. Agora, Nadine, a gente sabe que não é fácil. A ONU Mulher está aí fazendo uma convocação para que todas as mulheres se unam, ou todas as pessoas em geral, em torno do 8 de março de 2019, para celebrar esse futuro que queremos inovador, com a ajuda da tecnologia. Mas, infelizmente, a construção com inteligência e inovação para a mudança ainda está longe de ser acessível às mulheres brasileiras, por exemplo, não
é? Por um lado, o que é muito interessante no Brasil é que o Brasil é um dos poucos países onde a região da América Latina, na verdade, é uma das poucas regiões onde o acesso à internet é maior para as mulheres que para os homens, com pouca diferença, mas igual. Na maioria dos países do mundo, as mulheres têm muito menos acesso que os homens. Não é o que acontece na América Latina e no Brasil. Agora, isso tem um potencial enorme, porque as mulheres têm acesso à internet, têm acesso a telefones celulares, são ferramentas que podem ser muito úteis para incorporar as inovações das mulheres nas políticas públicas, que eu acho que é uma questão muito importante. Mas, por outro lado, a gente tem um déficit importante em termos das mulheres que estão na ciência. Em geral, você tem alrededor de 30% das mulheres nas carreiras das exatas, comparadas com 77% dos homens. E quando você avança nos estudos, essa proporção diminui de maneira importante, tanto que a nível de doutorado, você só tem 2% das mulheres na área da ciência. Então, isso tem que ver com a construção de gênero, com essa ideia do que as meninas podem fazer e os homens podem fazer. E essa é a grande mudança que a gente está promovendo. Temos parcerias interessantes em projetos como Elas nas Exactas, que são experiências junto com o Fundo Elas, Unibanco, para trazer mais capacidade para os professores e as professoras de engajar as meninas desde cedo no tema das exactas.
Opa, vamos torcer então para que possamos superar muito em breve, preferencialmente antes de 2030, essas lacunas digitais, né? Que infelizmente são uma realidade na vida de um grande número de mulheres que ainda estão subrepresentadas nos campos da ciência, como você disse, da tecnologia, da engenharia, da matemática e do design, inclusive, não é?
Exatamente. Mas o que é muito interessante, a gente tem aqui uns dados de operadoras de redes móveis em todo o mundo que falam de uma coisa que é muito interessante, que o fechamento do hiato de gênero no uso de telefones celulares a nivel global poderia liberar cerca de 170 bilhões em oportunidades de mercado para a indústria até 2020. Então, o que a gente está olhando é que essa brecha em termos de acesso, de utilização das mulheres da tecnologia, como em outras áreas, por exemplo, se a gente tivesse um salário igual por igual valor do trabalho, a gente estaria trazendo para a economia bilhões de dólares. Então, não só é uma coisa que tem que ser feita por uma questão de justiça, de direitos humanos, mas também uma coisa que, do ponto de vista da economia, é muito importante: engajar, criar oportunidades, fazer que as mulheres estejam em todos os âmbitos em igualdade com os homens. É muito bom para todo mundo.
Vamos fazer aí um esforço coletivo na construção com inteligência dessa inovação para a mudança rumo à igualdade, porque, dentre outras coisas, é em torno dessas questões que o 8 de março vive e resiste, não é isso?
Exatamente, e eu quero convidar você, a seu público, a pensar como as áreas, por exemplo, da proteção social, com tudo o que tem que ver com a previdência, com os programas, os serviços públicos, saúde, educação, transporte e a infraestrutura sustentável, tem que ser pensada, tem que ser desenvolvida e tem que ser operada pensando no acesso em igualdade para as mulheres na sua diversidade também.
Com certeza. Viva Maria! Viva você, Nadine Gasma! Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa.
Um prazer, como sempre, estar com você, Mara.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.